Agora 9 horas e 41 minutos, especial informação.
Marinhais FM, especial informação.
E este especial informação justamente com Jorge Brugal, diretor da Rádio Marinhais. Olá Jorge, viva, muito bom dia.
Bom dia Edgar, bom dia também para todo o auditório da Marinhais FM. Obrigado por estarem connosco.
E cá estamos novamente para analisar a situação política do nosso país. Ontem aconteceu aquilo que já era no fundo expectável, ou pelo menos era isso que se antevia, a queda do governo de Luís Montenegro, da Aliança Democrática, motivada pelo chumbo da moção de confiança. O que é que te apraz dizer sobre isto, Jorge?
Bom, isto é Portugal no seu melhor. Portugal não. Portugal tem muitas coisas boas e porventura também já teve alguns políticos, mas eu acho que a nossa classe política está a perder muita qualidade. E os episódios e tudo aquilo que aconteceu ontem na Assembleia da República, na minha perspectiva, na minha humilde opinião, é um reflexo disso. O tacitismo e o calculismo político tomaram conta da política portuguesa e deixaram de estar na ordem do dia aquilo que realmente interessa, que era resolver os grandes desafios que Portugal tem pela frente, até atendendo à circunstância internacional que está a mudar o país. O panorama internacional está a mudar drasticamente, está a mudar de dia para dia. A situação decorrente da vitória de Trump nos Estados Unidos trouxe novos desafios à Europa. Portugal precisava ter agora uma estabilidade suficiente, também até porque é ano de autárquicas e daqui a menos de um ano é ano de eleições presidenciais, daqui a 10 meses, e portanto precisávamos ter aqui algum conforto político e alguma estabilidade política para que estas coisas pudessem desenvolver normalmente, e isso não vai acontecer. Depois dos tristes episódios, mais uma vez, que aconteceram ontem na sala de Suprema da Política Portuguesa, que é a Assembleia da República, nós vamos ter um período eleitoral, enfim, eu sou a favor das eleições, sou democrata, acho que as eleições são importantes e isso deve dar a voz ao povo, isso é o primeiro facto que eu quero deixar aqui claro, mas não era preciso, na minha perspectiva, também termos eleições nesta altura, mas as coisas proporcionaram-se uma velocidade de luz, completamente, isto foi um desencadear de eventos que levaram a este acontecimento final e que era previsível, como tu disseste, porque todos os partidos, exceptuando a Iniciativa Liberal, já tinham dito que iam votar contra a moção de confiança apresentada pelo PSD, pelo Primeiro-Ministro Luís Montenegro, e começando por dizer aqui as coisas, eu acho que ele é o primeiro responsável por isto, porque Montenegro teve o primeiro responsável por nos conduzir a esta situação, porque ele teve a oportunidade. Vamos lá ver, antes disso quero fazer aqui um pequeno à parte. Eu acho que os políticos devem, é todo conveniente, terem uma vida profissional. Eu não gosto de políticos que tenham uma carreira profissional na política, porque depois não sabem o que é a vida real. E, portanto, eu admiro os políticos que têm uma vida profissional e que depois se dedicam à política e à causa pública. Mas dedicar-se à política e à causa pública, e a partir do momento em que vencem da causa pública, leva realmente a algum tipo de inibições em termos daquilo que é a vida privada. Enfim, supostamente para não haver aqui confusões, mas é evidente que sabemos que isso se pode manter claramente a acontecer, independentemente da forma que é feita, para que isso não seja detectado naquilo que são os cânones da transparência política. E, portanto, isto também tem aqui muito que se diga. Mas, de qualquer maneira, a regra é esta. E a regra diz que, a partir do momento em que ele se torna primeiro-ministro, não pode ter participações em sociedades, e eu isso acho que é uma regra legítima, independentemente de poder haver novamente influências, e tivemos o caso de Pedro Nuno Santos e as empresas do pai, que também receberam 1 milhão e tal de euros de fundos e todas essas confusões, e eu aí também disse que aquilo que acabei agora de dizer, acho que é muito importante os políticos terem uma ligação à vida real, à vida empresarial, porque isso dá-lhes uma noção do que é trabalhar com da necessidade de fazer mercado, de criar mercado, de gerir os recursos humanos, enfim, dá-lhes uma noção da dificuldade que os próprios empresários depois também passam e, portanto, cria-lhes uma apetência para não estarem desligados, penso eu, não estarem desligados da vida real, porque sabemos que a política, como se viu ontem, é completamente palaciana e ontem houve episódios de bradar aos céus na Assembleia da República, como foi amplamente divulgado. Voltando aqui à questão do Primeiro-Ministro, eu acho que ele podia ter resolvido isto rapidamente dizendo eu não fiz tudo bem, portanto, não cumpri os regulamentos todos, quer dizer, eu acho que ele não fez nada de ilícito. Eu também não sou pessoa indicada, não sou jurista, não sou pessoa indicada para falar sobre isso, mas acho que ele não fez nada ilícito, até agora ninguém veio dizer, mas também não cumpriu todos os critérios que devia ter cumprido em termos de lei de transparência. E, portanto, sendo que ele podia ter resolvido isso no imediato, e, portanto, os passos que foi dando depois, empurrado pela circunstância, ele podia ter resolvido isso no imediato, e a questão morria por ali, ou provavelmente poderia morrer, porque sabemos também que era do interesse dos partidos da oposição, isto, a política é feita disto, por isso é que é política, não há nada contra isso, os partidos da oposição iriam sempre tomar conta deste este assunto até à exaustão. E também seria muito difícil, e eu aí compreendo Luís Montenegro, seria muito difícil permanecer numa situação de governabilidade em que numa semana, na outra semana, na outra semana e na outra semana este assunto andasse sempre a ser escalpelizado para ser mais qualquer coisinha. E, portanto, ele estava muito sujeito a este lamaçal, que ele, acho que foi a palavra que ele utilizou, e eu concordo, isto não iria parar. E, portanto, era preciso haver também aqui uma clarificação. Mas era o que ele devia ter tido logo no início deste processo. E se ele tem tido essa clarificação, eu penso que não teríamos chegado onde chegámos ontem. Quem é que perde com isto? Deixa-me só aqui dizer-te isto, Edgar. Perde o país. Perde o país, claramente, porque, como eu disse há bocado, vamos ter as eleições autárquicas, temos o PRR em pleno desenvolvimento, os próprios autarcas têm chamado a atenção para isso. Vai haver aqui um, dois, três, quatro meses de atraso que depois são muito difíceis de recuperar e perdemos também na nossa projeção a nível internacional, porque a Europa, embora sejamos um país pequeno, mas temos alguns apontamentos ao nível da NATO, onde participamos em ações concretas em vários lugares do mundo e, portanto, temos aqui uma perda de oportunidade até relativamente àquilo que é esta facção agora de rearmamento, esta ação de rearmamento da Europa que a von der Leyen, a Comissão Europeia, está a levar a cabo, e nós devíamos estar neste comboio. E vamos perder este comboio completamente, porque o governo, naturalmente, vai perder a capacidade negocial completa que deveria ter num processo destes.
Jorge, ainda sobre aquilo que se passou ontem na Assembleia da República, houve aqui ainda um tentar de ultrapassar desta situação, com a Montenegro a propor a CPI um período de 15 dias, o PS, por seu lado, insistia em 90 dias. Achas que teria sido possível aqui os dois maiores partidos, no caso o que estava no poder e o que está na oposição, terem chegado a um entendimento, ou achas que seria muito difícil depois a governabilidade do país com uma comissão parlamentar de inquérito de 90 dias, por exemplo?
Não, isso era sempre o restar da questão, mas a questão que está aqui, Edgar, é o seguinte, na minha perspectiva. A partir do momento que as pessoas afirmaram uma tomada de posição, e Pedro Nuno Santos, o Pedro Santos do Partido Socialista, afirmou claramente que, no caso de haver uma moção de confiança, iria votar contra. Portanto, o Primeiro-Ministro Luís Montenegro sabe ao que ia, e depois não interessa andar aqui e voltar para trás, porque as pessoas também têm que ter respeito pela sua palavra. Agora, foram os dois muito irresponsáveis, foram, e há aqui uma outra personagem que eu acho que tem muita responsabilidade nisto a acontecer. O Presidente da República, perante aquilo que aconteceu no debate da moção de censura do Partido Comunista, e sabendo o que é que se estava a encaminhar, devia imediatamente ter chamado, aquilo que vai fazer hoje, devia imediatamente ter chamado todos os partidos a Belém e procurar trazer-lhes razão, e dizerem lá, meninos, tenham aí calma, porque nós não estamos a precisar disto nesta altura. E, portanto, temos aqui um outro tipo de atitude que devia ter sido tomada e também não foi. Isto traz-me aqui à memória que o caso das gêmeas iria ter agora alguma projeção novamente, e com isto morreu. O caso das gêmeas morreu ontem. E é pena, porque houve aqui também situações que mereciam ser escalpelizadas, também não da forma com que o Chega, com aquela espampanância que lhe é costume, e aquele cataventismo que o partido tem em procurar tirar partido de tudo aquilo que ele acha que é útil para a propaganda. Portanto, esse André Ventura é um catavento autêntico e anda sempre à procura dessas situações, e depois não tem uma posição de Estado também, mas se calhar também é bom haver alguém para agitar as águas, digo eu, já nem sei bem o que é melhor, porque realmente nós não temos agora políticos de fibra, e Marcelo Rebelo de Sousa demonstrou também que não foi, porque se calhar tinha aqui algum interesse na morte deste caso. E ele ganha também aqui num outro aspecto, é que agora o protagonismo é dele. E, portanto, ele tem que marcar eleições, provavelmente marcará, dissolverá hoje os partidos, amanhã vai reunir o Conselho de Estado e poderá dissolver, se for essa a sua decisão, claro, e estamos aqui completamente a fazer futurismo, poderá dissolver a Assembleia na próxima sexta-feira, para que as eleições, ele tinha apontado entre 11 e 18 de maio, e parece uma data previsível, porque haver eleições, convém que sejam, quanto mais rápido, melhor. Mas eu não sei se ele agora não vai tirar aqui, com este protagonismo que ele de vez em quando também gosta de ter, tirar um coelho da cartola e, por exemplo, apresentar um outro candidato de iniciativa presidencial. É uma possibilidade que ele tem, e temos que esperar para ver o que é que ele vai decidir, porque isto poderia trazer um outro cenário completamente distinto àquele que hoje os próprios partidos estão a enfrentar. E eu quero crer que nem os partidos queriam ter eleições, porque Pedro Nuno Santos no PS tinha programado um Estado Gerais, salvo erro, para começar em abril e durarem um ano. O PSD estava-se a reorganizar para as autárquicas, como todos os outros. O próprio Partido Comunista precisava de tempo também, e viu-se na moção de censura, convinha que fosse já votada hoje, e tinha sido melhor, porque tínhamos ganho 8 dias, que foi votada na quarta ou na quinta-feira, e portanto isto foi na segunda. E ter-se-ia ganho aqui algum tempo de qualquer maneira, mas pronto, a política, estas pequenas nuances que depois se tornam, isto é o bater das asas que depois cria tempestades. Mas também, não vou voltar a repetir isto, não vejo mal nenhum nas eleições, só custa é muito dinheiro ao país, e penso eu que não vão resolver grande coisa. Ganho quem ganhar, eu não acho que vá sair das próximas eleições uma Assembleia muito distinta desta. Mas vamos ver o que é que os portugueses decidem.
E, Jorge, falaste aí num tópico que eu queria abordar também no custo que estas eleições vão ter para o país, para o cidadão comum, e há pouco também frisaste isto, é o país que sofre com isto. Para o cidadão comum é muito difícil perceber a situação atual.
Isto é uma daquelas razões que porque os políticos se deviam de interrogar porque é que as pessoas se abstêm de ir às de votar, de usufruírem do seu direito de votar, e portanto muita da abstenção vem destas atitudes que os políticos têm. Em vez de se preocuparem com os problemas reais do país, estão preocupados em conquistar o poder. E isso é legítimo. Atenção, eu acho que isso é legítimo, porque é a gênese da política, é atingir o poder, é legítimo. E nós temos que aceitar isso também como eleitores. Agora, não é legítimo superarem sucessivamente os interesses do país para quererem controlar os deles. Mas, neste caso, eu até acho que ninguém quereria eleições, como já aqui disse. E, portanto, há aqui alguma contradição nisto e vamos ver o que é que se vai desenvolver. Mas deixa-me só dizer aqui mais uma coisa. Aquilo que estamos a falar em termos de Montenegro, do que ele pode ter usufruído, e atenção, não está aqui em causa sequer, e eu acho que não houve da parte dele, e ele tem-o afirmado, mas se houver alguém que tenha provas do contrário, pode sempre apresentar, e nesse caso será uma questão judicial. Ele tem afirmado que não houve nenhuma decisão que tenha tomado, que tenha por princípio qualquer situação que ele tivesse na sua vida empresarial. E eu tomo isso por verdade, naturalmente. Mas a questão que está aqui é que mesmo dos rendimentos que aquela empresa teve por ano, que eram 700 mil euros ou qualquer coisa, que é uma faturação que nem é de milhões, portanto nunca houve aqui um apropriar muito grande por parte do primeiro-ministro. O que não quer dizer que ele estivesse certo. Ele continua a dizer que a partir do momento, se a regra é aquela, ele devia de ter cumprido e não cumpriu. Aparentemente é isso que se trata, e seria bom até que a Comissão Parlamentar de Inquérito, num curto ou num longo espaço de tempo, pudesse esclarecer isso, porque realmente ele não foi peremptório neste caso. E devia ter sido, e devia ter cortado isto imediatamente. Epá, eu não fiz isto corretamente, vou fazer agora, e acabou. Mas acredito que não acabasse, porque, enfim, a política tem estas coisas e nós sabemos que há aqui uma grande encenação, um grande espetáculo à volta daquilo que se espera para denegrir o outro. E, portanto, tudo é possível hoje em dia na política, na informação. Nós vemos, e estou farto de referir isto aqui, Portugal vive o mundo. Não vamos mais longe, vamos a ver o que aconteceu na Casa Branca entre Trump, na sala oval, entre Trump, J.D. Vance e Zelensky. Portanto, isso foi o apanágio, é o supra-sumo da política espetáculo e vergonhosa, porque era legítimo que os poderosos pudessem fazer aquilo ao pequeno, mas não, quiseram mostrar a todo mundo, envergonhá-lo ali publicamente, humilhá-lo, e isso foi realmente uma situação chocante até para mim, que foi chocante mesmo, acho que hedionda. E, portanto, esta política espetáculo está a dominar a política em todo o mundo, e com isso perde-se a gênese e a política consumo, a política sumarenta que interessa às pessoas, e isto naturalmente cria duas coisas. Primeiro, o afastamento dos cidadãos da política aumenta a abstenção, e segundo, a criação e a abertura de espaço para as franjas extremistas que, como varrem todo o mundo, como se vê aqui na Europa, e cada vez vão varrer mais, porque quanto mais, digamos, a média dos cidadãos se afastar da política e se abster, mais os extremismos vão crescer, e isso não é bom para ninguém. E portanto, dizer que neste caso aquilo que para mim fica mais claro é que não penso que não terá havido aqui uma apropriação, enfim, até financeira por parte de Montenegro, que se compare com outros casos que temos ouvido falar.
Muito bem, Jorge Burgal, diretor da Rádio Maranhães, fica aqui então também esta análise nas manhãs da nossa rádio. Em termos de calendário, já falámos também aqui, Presidente da República.
Está nas mãos. Quando houver alguma decisão, voltaremos aqui à antena para falarmos mais um pouco. Obrigado,
exatamente,
Edgar, por esta oportunidade.
Obrigado.
Bom dia a todo
também.
O auditório.